Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 93ª edição do Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, e comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos iniciar este programa, que é o programa 94, e que vamos iniciar agora.
Carlos, parte do crédito chinês serve para pagar dívidas a empresas chinesas e outra parte para investir em infraestruturas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que terminou a viagem do Presidente da República de Angola, João Lourenço, à China, e que numa previsão em que se falava da possibilidade de solicitar um empréstimo no valor de 11 bilhões de dólares, conseguiu-se, foi logo no primeiro dia, 2 mil milhões, ou seja, 2 bilhões de dólares, ainda por cima que parte desse valor vai servir para pagar dívidas a empresas chinesas e outras dívidas relacionadas com empréstimos anteriores que a China tem dado a Angola nos últimos anos. Ora, para os nossos ouvintes perceberem, é como fazer um quilate a um vizinho de 100 mil kwanzas e depois voltar ao vizinho pedindo outros 50 mil kwanzas, deixando logo 25 mil kwanzas por conta dos primeiros 5 mil kwanzas que teve a pagar. Ou seja, se vamos tapar um buraco com a areia que conseguimos e tapá-lo todo, estamos a abrir um buraco ao lado daquilo que queríamos tapar, com a areia desse segundo buraco, tapar parte do primeiro e ficamos com dois buracos, um semi-tapado e outro totalmente aberto. Pagar créditos com créditos nunca foi negócio em lado nenhum. Não é um sentido prático de liquidar dívidas numa família, como não é num Estado. Isto quer dizer que estamos muito na expectativa de ouvir o discurso de João Lourenço quando, no dia 15 de outubro, for a Assembleia Nacional, na abertura de mais uma sessão legislativa que vai começar a 15 de outubro de 2018 e termina depois no próximo ano. E estamos nesta expectativa porque, na verdade, também acompanhar este novo crédito de 2 bilhões de dólares vem já assumidamente cerca de 138 contratos na área das infraestruturas em que a China já nos habituou que vem uma lista de empresas chinesas que vão ficar a liderar esses mesmos projetos. E também já estamos habituados que com essas empresas virão mais trabalhadores chineses. Por isso, além de ter isso tudo, os chineses, a pedido de Angola, ao que parece, assim foi dito, vão estar a acompanhar os projetos, acompanhar esses mesmos investimentos, para terem certeza que, reconhecidamente, as autoridades angolanas, o Ministro das Finanças de Angola e o Presidente da República de Angola, reconheceram que no passado os dinheiros, o crédito chinês foi mal aplicado. E vai haver, então, um grupo de acompanhamento, uma comissão permanente, digamos assim, a acompanhar este novo crédito. Por isso, aquelas facilidades de falta de rigor da China em controlar os dinheiros aplicados em Angola e que leva alguma preocupação da parte chinesa, que é patente, pelo menor valor de que João Lourenço pensava que ia buscar, e foi buscar apenas 2 milhões, em que chega-se ao cúmulo de que parte desse dinheiro venha a servir, como já dissemos, para cobrir empréstimos e dívidas anteriores.
Carlos, até que ponto é que essa, digamos, como é, será sustentável essa política de pagamento de crédito com crédito?
Bom, isso é uma prática que raramente se faz entre Estados bilaterais e por cima com um banco que, de alguma maneira, esse grande banco chinês está ligado ao Estado chinês. Ora, se neste momento nós no programa fazemos, estamos desde o ano passado, a alertar que em 2018 a economia em Angola iria ter um arrefecimento, para não dizer recessão, como sabemos, o FMI reviu em baixa a semana passada e por isso agora indica, é o próprio FMI que indica, uma recessão de 0,01%. Por isso, a economia não está a crescer. A economia angolana não está estagnada. A economia angolana está a recuar. Porque, na verdade, todas estas promessas de créditos e empréstimos, doações algumas de entidades que estão a manifestar em apoiar Angola com valores não reembolsáveis, não são muitos esses valores, mas são na ordem também de milhões de dólares, e temos uma perspectiva de, como já dissemos anteriormente, ouvir João Lourenço no seu discurso de Estado da Nação para de alguma maneira explicar como é que vai buscar dinheiro para pagar parte, nós não sabemos se essa parte é um terço, dois sextos, se é metade destes 2 bilhões que vão ser colocados para estar a cobrir crédito chinês. Nós sabemos que há alguns empréstimos, nomeadamente até do FMI, que vão servir para consolidar as contas, ou seja, reduzir aqueles empréstimos com taxa de juros muito elevados, que na era de José Eduardo Santos foram feitos, com taxas de juros altíssimas, e estamos todos de acordo que quanto mais depressa liquidarmos esses empréstimos, melhor será o serviço da dívida que Angola tem com o exterior. Mas não sabemos exatamente que o estado de calamidade em que se encontra a economia, que nem tudo é dito. De alguma maneira, as coisas que são ditas pelos governantes, pelo titular de poder e executivo, são meias palavras, não são ditas as frases completas, mas o que a população sente, o que as famílias angolanas sentem cada vez mais, é dificuldades na sua vida, em comprar produtos alimentares, a cesta básica, em esticar os seus magros ordenados até o fim do mês, e cada vez mais empresas a fecharem, mais desemprego, não criação de emprego, o poder de compra a diminuir a olhos vistos, e por isso nenhum investidor estrangeiro nem nacional vai investir numa economia que está, segundo o FMI, em recessão, porque ninguém vai comprar os produtos que vão produzir na tal dita diversificação da economia. E como sabemos também, em termos de agricultura, continuam os constrangimentos de levar os produtos que são produtos produzidos na terra, no interior, por não haver estradas até ao mercado, e mesmo os poucos que chegam não oferece a qualidade e acaba por ter um preço superior e uma fraca qualidade em relação a todos aqueles que são importados.
Como é que vai reagir o nosso empresariado nacional com a vinda dos chineses para o país?
Parece-me que toda a gente, tal como nós, estamos a aguardar pelo tal discurso ao Estado-nação, na esperança que, de alguma forma, o titular do Poder Executivo, Presidente da República, venha expor na Assembleia Nacional o verdadeiro estado da economia, a sua realidade e as políticas que vai ter que empreender, ou com novos ministros, com novos secretários de Estado, mas já verificamos que a dança das cadeiras só por si não funciona. Exatamente, tem que haver um programa que o FMI já se prontificou a acompanhar, mas temos que ver exatamente em que modos é que vão ser aplicados políticas económicas, macroeconómicas, políticas monetárias e financeiras, porque só uma banca comercial forte e pode, de alguma maneira, financiar os empresários e estes voltarem a ter a pujança do antigamente ou desenvolverem novos projetos empresariais e, dessa forma, criar emprego, principalmente aos jovens angolanos.
Carlos, vejamos o seguinte. Nós estamos a falar aqui de endividamento público sem sequer mencionar a dívida contraída pela Sonangol e outras companhias estatais.
Exatamente. Sem a Sonangol andaremos aí na ordem dos 75% do PIB. Se juntarmos uma dívida da Sonangol, que não é assim tão pequena como isso, estima-se que ultrapasse os 100% do PIB em termos de dívida global, em termos de dívida geral.
Então, o que é que a sociedade civil pode fazer nesse aspecto?
Bom, em termos de fazer workshops e conferências e, de alguma maneira, também ir alertando nessas conferências sobre a situação, pois não tem mecanismos para fazer. Agora, a oposição política na Assembleia Nacional é que, efetivamente, pode fazer uma crítica mais acutilante, suscitando informações cada vez mais precisas para que o MPLA e o Executivo angolano venham a público dizer o que é que, na verdade, está a passar em termos económicos em Angola.
A FMI confirma a recessão económica em Angola de 0,1%, o que pode afastar investidores estrangeiros do país.
Exatamente, já começámos por desenvolver no tema anterior essa mesma situação. Nenhum investidor nacional, nenhum investidor estrangeiro vem a Angola para colocar as suas poupanças, criar infraestruturas empresariais, quer a nível da indústria, da agricultura, das pescas, irão em conta as prioridades do Executivo angolano com o objetivo da diversificação da economia. Se não há ambiente de negócios, se não há uma política financeira e monetária que lhes garanta o sucesso dos seus investimentos e empreendimentos, ou seja, uma economia em crescimento, que pode vir a acontecer a curto e a médio prazo, desde que efetivamente parta de um investimento público em infraestruturas a nível da indústria e da construção civil e construção de estradas e pontes, já vai provocar um aumento de crescimento económico. Mas estamos a falar é no estado atual. E no estado atual temos efetivamente muitos tais bilhões que foram investidos por investidores angolanos no exterior, em maior quantidade do que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, do que aqueles que efetivamente até foram investidos em Angola. E isto é uma situação, que também vamos abordar no programa, que é uma alerta de que o discurso político em fazer diplomacia económica com condições desfavoráveis, reais, que existem em Angola, não combina. E com muita facilidade os investidores estrangeiros, e ouvindo depois os seus parceiros investidores nacionais, chegam à conclusão de que necessitam primeiro que o FMI acompanha o executivo angolano, principalmente o Ministério das Finanças, no acompanhamento da implantação de uma política económica, macroeconómica e fiscal também, no sentido de criar um dito ambiente económico de negócios para que, então, aconteça o IDE, o investimento direto estrangeiro.
Mas, claro, pensamos o seguinte. O que é que na realidade isso pode, quer dizer, se não forem contraídos outros empréstimos semelhantes àquele que se esperava, não é? Da visita de João Lourenço à República da China, avaliados em cerca de, 11 bilhões de dólares, quais são os impactos na nossa vida social?
Repasse que os 2 bilhões de dólares é metade daquilo que o FMI se prontifica a emprestar ao Estado angolano, cerca de 4,5 mil milhões de dólares. Por isso, as outras entidades ou os outros Estados que tenham acordos bilaterais a esse nível não vão querer ir mais além do que aquilo que estão a vislumbrar. Eles observam que, por exemplo, no que diz respeito à China, desde 2002 que a China empresta dinheiro a Angola e que poderá ter uma dívida na ordem dos 25 bilhões de dólares que Angola tem ainda por pagar à China, obviamente que, verificando que existe da parte da China e do próprio FMI cautelas e acompanhamentos muito, muito em cima daquilo que está a acontecer, pois eles vão tentar efetivamente terem um maior controle, ou seja, não se vão querer lançar muito sem primeiro observarem o que é que vai acontecer em Angola nos próximos anos. Ou seja, o Plano de Desenvolvimento Nacional vai ter duas grandes entidades emprestadoras, ou seja, entidades que deram crédito a Angola com relevância, que é o FMI e a China, e o grande parceiro, obviamente, a nível de crédito, sem dúvida alguma, que é a China. Por isso, vão estar com as máximas cautelas e a observar muito atentamente o que vai acontecendo na prática e na realidade com a economia angolana.
Sempre que o BNA faz a venda de divisas em leilão, a banca comercial, o Kwanza, deprecia-se e o mercado financeiro fica apreensivo. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, esta última quarta-feira, no último leilão, que não foram muitas divisas, na ordem de 16 milhões de dólares, ou 16 bilhões de dólares, não, 16 milhões de dólares. Por isso, por acaso, houve um maior controle, até pelo valor representa ser nos mais pequenos nos últimos meses, o Kwanza manteve a mesma cotação em relação ao euro e em relação ao dólar não se desvalorizou, porque em todas as outras eleições anteriores essa desvalorização tem sido crescente. Ou seja, o Kwanza está a perder terreno, continua a perder terreno em relação às divisas. Isto, na vertente de inflação, é complicado, porque não consegue, através de uma política anti-inflacionista, como estava estabelecido no OGE 2018, está a fracassar. E isso é um problema, porque com o Kwanza fraco, as importações tornam-se muito mais caras e, como nós sabemos, o consumidor depende muito das importações para satisfazer as suas necessidades. E vamos ao encontro daquilo que estávamos a desenvolver no primeiro tema, em que cada vez mais as famílias alemãs sentem uma dificuldade crescente para conseguirem comprar aquilo que têm necessidade. Há a promessa, agora até de uma revisão substancial das remunerações e das carreiras da função pública, mas vamos ver, talvez até no tal discurso da nação de João Lourenço, se vai haver um aumento por ir além. Isto por ir além quer dizer que consiga aproximar-se o máximo possível do índice de inflação que ronda mais que 20% neste momento ao ano. E, por conseguinte, não vamos ter grandes possibilidades a nível das famílias angolanas, mesmo que aumente ligeiramente ou substancialmente os ordenados da função pública, que seja recuperado um poder de compra perdido. E por conseguinte, o Banco Nacional de Angola tem uma outra vertente com a venda dessas divisas, que é assegurar também o repatriamento de lucros das empresas que ainda estão a funcionar em Angola e dos ordenados, vencimentos dos expatriados. Por isso, a situação a este nível, como disse nesta última quarta-feira, nesta semana, ontem precisamente, não houve da parte do Quase essa depreciação, mas foram cerca de 42% que o Quase perdeu este ano até agora, o que é um valor realmente muito excepcional e que não estava nas previsões do Executivo Angolano.
Bom, e pela agravante de que o dólar ainda não é vendido no nosso mercado oficialmente, não é?
Ainda não se conseguiu oficialmente resolver esse problema. Tudo indica que está a ser resolvido, mas no presente momento ainda não há aquela fluidez que tanto há necessidade de regular, que o BNA tem de regular os fluxos de divisas, entrada de divisas, entrada de dólares em Angola. Mas tudo indica que está-se no bom caminho, que isso vai acontecer a curto prazo.
O processo de Manuel Vicente na Procuradoria-Geral da República não ata nem desata e parado aguarda pela amnistia.
Bom, o processo que saiu de Portugal para Angola, na primeira saída, digamos, foi de uma forma digital e a PGR indicou de que não estava habilitada a mexer, digamos, nesse mesmo processo, nesse formato digital, mas a partir de junho que recebeu em papel. E a partir desse momento, então, já habituados a mexer em papel, pensava-se que havia um desfecho mais ou menos rápido. Ao que parece, continua muito lentamente a PGR a debruçar-se sobre este processo de Manuel Vicente. Ora, isto cria na opinião pública, na sociedade civil, algum espanto, porque sabendo nós que há uma lei da amnistia que pode hipoteticamente ou provavelmente Manuel Vicente, os advogados de Manuel Vicente apelarem pela sua aplicação, fica tudo em águas de bacalhau, como se costuma dizer numa linguagem mais usual. Por isso, não temos aqui grande esperança que isto seja um exemplo para a justiça, para o combate ao branqueamento de capitais, a corrupção, todas aquelas divisas que João Lourenço anuncia ao mundo ou pelos países por onde vai passando. E este mau exemplo do processo de Manuel Vicente, que já está há uns meses, desde junho, em papel nas mãos do PGR, pois parece, numa opinião um pouco mais negativista da parte da sociedade civil, que não gostaria de uma aplicação direta da lei da amnistia, mas como cidadão e com as imunidades, nem sequer se vislumbra um pedido de levantamento de imunidades ao deputado Manuel Vicente para que ele venha a responder, se for caso disso, se o assunto chegar a tribunal para julgamento, tudo parece ficar realmente amnistiado e as coisas ficam por ali mesmo.
O caso de Manuel Vicente pode-se associar, pode-se também adicionar ao caso de Manuel Vicente a batalha contra, portanto, os esforços para a implementação da filosofia de repartilhamento de capitais, não é?
Bom, também tem um pouco a ver com isso, não é? Conhecida a grande fortuna que Manuel Vicente tem e que essa grande fortuna, parte dela está no exterior, se não mesmo a grande parte, ver qual seria, digamos, a postura de Manuel Vicente em aproveitar essa lei de repatriamento de capitais que foram retirados ilicitamente do país e que não sofrerá nenhuma penalização. Não se conhece para já, estamos no mês de outubro e até 31 de dezembro esse repatriamento de capitais pode vir para o país sem qualquer sanção, sem qualquer penalização, mas o que é certo são mais as notícias que se ouvem de que no exterior os angolanos detentores dessas riquezas estão a vender património, imobiliários, enfim, a salvaguardar esses valores do propriamente com o pensamento que se esperaria em termos patrióticos de repatriar os mesmos para Angola. E se isso fosse feito, seria menos valores que o Executivo angolano teria que solicitar de créditos e empréstimos ao exterior, porque ficaria a contar massivamente com esse sentido patriótico desses angolanos detentores no passado e alguns se calhar no presente, quem sabe, de cargos políticos e que podiam efetivamente ser um bom exemplo depois das más práticas de má governação que apenas se serviram dos cargos de poder para os seus bolsos e para enriquecimento pessoal.
Mas, Carlos, e pela agravante também de muitos destes indivíduos estarem a fugir do país, não é?
Bom, segundo parece, aqueles que podem estão a fazer isso, não é? Deixam pessoas encarregues para ir desfazendo-se dos seus patrimónios e põem-se ao fresco nessa linguagem mais usual entre a população para não responderem perante a justiça. Já há casos de indivíduos que são surpreendidos no aeroporto exatamente numa situação de fuga, não é? Porque eles lá sabem o que é que andaram a fazer. E os exemplos que vão surgindo no Cunene, em outras províncias, é efetivamente, digamos, subiu-se um pouco na hierarquia, mas não passam de diretores e de gabinetes e por aí, ainda não se chegou realmente aos governadores, aos ministros e por aí no topo, com bons exemplos de que está-se a aplicar uma política efetiva e rigorosa contra a corrupção, branqueamento de capitais, enfim, tudo isso que levou à dilapidação do erário público na era de José Eduardo Santos.
Por fim, nos últimos 15 anos, os angolanos investiram mais no estrangeiro do que estes em Angola.
Ou seja, este último tema do nosso programa, digamos, vem a rematar tudo aquilo que efetivamente se passou numa era dourada para aqueles que encheram os bolsos pessoais com dinheiros da China e créditos, com as doações feitas, enfim, enriqueceram milhares de indivíduos sob a capa protetora de José Eduardo Santos e, de alguma maneira, do próprio MPLA. Sabe-se que, efetivamente, tudo aquilo que está que se pode detectar em países estrangeiros, nomeadamente a nível da bolsa, a nível da passagem desses fluxos financeiros que os bancos centrais de países estrangeiros, nomeadamente da Europa, consegue-se perceber que houve mais investimentos nos últimos 15 anos de angolanos no exterior do que propriamente investidores estrangeiros em Angola. Isso vem ao encontro daquilo que nós começamos por dizer no primeiro tema do nosso programa. Não basta só teoricamente fazer diplomacia económica, tens que efetivamente criar, não vai ser fácil, mas tem-se que iniciar de qualquer forma as tais condições, os tais ambientes de negócios favoráveis ao investimento. A lei existe, a nova lei de investimento existe, a pauta de maneira foi revista, o sistema fiscal está mais operacional e eficiente, enfim, mas continuamos com problemas de que ninguém monta geradores na base, indústrias na base do gerador, ninguém vai para zonas em que há dificuldade de acesso à água e à energia para desenvolver a agricultura, para desenvolver a outras áreas que são necessárias para diminuir tudo aquilo que nós importamos, paulatinamente, como é óbvio, não se pode fazer tudo de uma vez, mas há esta situação que realmente na prática verifica-se que os próprios angolanos não acreditam, não apostam no seu próprio país. E quando isto acontece, dificilmente se consegue convencer um investidor estrangeiro a investir em Angola quando ele percebe que é o próprio angolano que não que prefere pegar o seu dinheiro e colocar fora da Angola do que estar a investir no país. E isto é uma situação que o executivo angolano, o titular de poder executivo, tem que modificar. E só pode modificar, não apenas com palavras e discursos, mas que na verdade, na prática, se veja resultados. E se dizem que um ano de governação é pouco, é, mas pelo menos que servisse para mostrar a diferença, a total diferença de governação de José Eduardo Santos para João Lourenço. Porque não se governa um país só com exonerações e nomeações, e tudo no âmbito do mesmo partido. Por isso, quando se pensa e se tem-se na cabeça de que um país, que num país como Angola, um partido ganha mesmo com maioria absoluta, mesmo com maioria qualificada, tem que ter o discernimento de aproveitar todos os quadros que tem à mão, angolanos, como é óbvio, e colocá-los também, aproveitar as suas ideias, testar os seus projetos e dessa forma, com inclusão, que já ouvimos em campanha João Lourenço falar em inclusão, mas que na prática não o faz. E por isso ele tem que mudar essa situação. Ele tem que ir buscar, nem que seja pessoas da sociedade civil, ONGs, organizações não governamentais, pessoas que manifestamente tenham competências e qualificações para ajudar a sair desta crise económica que Angola vive e que foi anunciada em 31 de dezembro de 2014 pelo ex-presidente José Eduardo Santos.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço, um bom fim de semana aos nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana para outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço. Yeah.
Thank you.